Senhor presidente, senador Mazzarello Cavalcante, senadores, senadoras, eu vou iniciar a fala de hoje cumprimentando meus amigos que estão aqui na tribuna de honra, a Graziella Baggio, diretora de assuntos previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas, meu amigo também Luiz Sérgio de Almeida Dias, secretário de Relações Internacionais também do Sindicato Nacional dos Aeronautas, e também meu amigo Sarostro Ferreira Lima Filha, presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Participantes e Beneficiários do AEROS. Senhor presidente, nós debatemos muito no fim da legislatura que passou a situação do AEROS. Tivemos inúmeras reuniões, foi na época com o ministro Toffoli, depois com o ministro Luiz Inácio Adames, tivemos lá no Supremo Tribunal Federal, tivemos conversando no Ministério da Previdência, do Planejamento, da Fazenda, para resolvermos a situação de milhares de companheiros nossos que se aposentaram e acabaram perdendo o direito ao benefício, direito consagrado, que com a falência do AEROS, esses companheiros e companheiras profissional acabaram diminuindo o direito da sua aposentadoria, que já foi de 10, de 15, de 11, de 8, de 5, para algo em torno de 150 a 200 reais. É um crime contra esses profissionais da nossa aviação. Senhor presidente, nós mais uma vez retomamos o tema. A pedido principalmente da Graziella e de tantos outros, eu apresentei aqui um projeto de lei, porque diziam para mim que tinha que ter um conforto legal para fazer o acordo do AEROS. O conforto legal foi assegurado mediante esse projeto que já foi aprovado em duas comissões e que está agora na Comissão de Economia. E que eu espero que rapidamente o senador Darcy de Amaral indique o relator. Avançamos no sentido de buscar uma saída negociada. Eu falava há pouco tempo agora com a Graziella e também com o Luiz Sérgio e com o Ferreira Lima Filho, de que vamos providenciar outras audiências, seja aqui com o presidente Sarney, seja lá com o Luiz Adames, seja no Ministério da Previdência com o senador, ex-senador Garibaldi, porque esses homens e mulheres, além de envelhecer, que é um processo natural da vida, estão morrendo. Morrendo sem receber aquilo que eles têm de direito. É um direito. Esperamos, senhor presidente, que a retomada dos trabalhos aqui no Senado da República ajude para que o Executivo se sensibilize. E a gente, minha amiga Graziella, você que está sofrendo tanto com outros tantos dirigentes e amigos nossos, que a gente tenha uma solução definitiva para esse impasse. Contem comigo. Eu voltarei à tribuna quantas vezes for necessário durante todo o ano, até que a gente construa uma saída para os companheiros e as companheiras do AEROS. Enfim, lá no meu Rio Grande, você sabe, eles andam em caravanas, por onde é anunciado que eu vou falar. E registre-se com muito carinho, muito respeito. Sabem da luta que a gente trava aqui no Parlamento em defesa dos nossos amigos e amigas do AEROS. Eu sinto que eles sempre esperançosos, revoltados e natural. Eu também estaria muito revoltado. Mas sempre com uma esperança. Como se a chama da esperança, a cada momento, tivesse sido acesa na possibilidade do entendimento e que eles recebam só o que eles têm de direito, mais nada. Então, aceite aqui o meu respeito e a minha solidariedade total. Vamos fazer o bom combate para ver se resolvemos essa questão de uma vez definitiva. Senhor presidente, eu não posso deixar de falar mais uma vez aqui sobre a questão do salário mínimo, senhor presidente. E quero falar da forma muito respeitosa e carinhosa. Hoje eu falava com o senador Pimentel, que está aqui, que ninguém deixa de reconhecer que no governo Lula nós avançamos e muito. Saímos de 70 dólares para mais de 300 dólares na questão do salário mínimo. Sei eu, porque participei dos encaminhamentos com as centrais sindicais, do acordo que foi feito de nós termos o direito a receber, os trabalhadores que ganham salário mínimo, a inflação mais o PIB de 2 anos atrás. Acontece que o PIB de 2 anos atrás foi negativo. Então, as centrais, para mim, legitimamente, elas são representantes dos trabalhadores. Por que que elas não podem fazer uma mobilização, chamar uma mesa de negociação na busca de um entendimento para que, de forma excepcional, nesse ano, se faça um adiantamento daquilo que vai ser dado em 1º de janeiro, que é a inflação mais o PIB, que vai dar em torno aí de um reajuste de 14%. É legítimo. Senão as centrais não terão mais razão de existir se elas não tentarem mediar um acordo que é possível, e acho que o Parlamento cumpre um papel fundamental nesse sentido, Parlamento, o Executivo e as centrais, os empresários, estabelecerem um diálogo, senhor presidente. Eu tenho clareza, não será 580, e a sociedade também sabe. Mas podemos construir uma alternativa. Eu, por exemplo, lembro, se dermos uma antecipação dos 14% de janeiro para 3% só de antecipação, nós estaríamos chegando já a 560, que é o número que eu percebo que as centrais entendem factível, que é possível construir esse acordo, e nós estamos falando aqui de R$ 15. É a diferença que separa, nesse momento, a possibilidade de um acordo entre as centrais, as confederações, a COBAP e o próprio Executivo. Então, a minha fala aqui, senhor presidente, que ninguém entenda que é uma fala de querer hostilizar, como eu digo às vezes, gregos e troianos. Pelo contrário, é uma fala na linha da mediação, da construção do entendimento, como fizemos muito no governo Lula. Quantas e quantas vezes tivemos que debater, discutir, vir à tribuna, como foi o 7,72 para os aposentados. Até que construímos aquele entendimento. Havia um setor da sociedade que dizia: veta Lula, veta Lula, veta Lula, veta Lula, porque senão vai quebrar o país, vai quebrar as prefeituras, vai quebrar. O Lula foi lá e sancionou e foi garantido o 7,72. Então é nessa linha do diálogo, do bom senso, do entendimento, de ninguém aqui que quer ser dono da verdade. Porque dono da verdade, quando alguém diz que é dono da verdade, para mim ele já está errado, porque ele se acha dono da verdade. O que nós queremos, senhor presidente, e eu conversei ontem com as centrais, fui no evento à noite da COBAP, é nesse sentido, é buscar de novo a mesa de negociação. Eu acho que é possível. Senador Pimentel, João Pedro, que estão aqui, são homens que, no longo das suas vidas, mediaram, e o 7,72 teve a participação aqui do ministro, na época, Pimentel, hoje senador da República. Então, acho que é esse o apelo que eu faço mais uma vez na tribuna. É que a gente construa, mais uma vez, a possibilidade de construirmos um entendimento. Ninguém aqui está propondo nada além daquilo que seja no campo do razoável, que seria uma linha intermediária entre os 540, para mim não importa 540, 545, entre os 540 ou 545 e os 580, numa forma de adiantamento, um adiantamento que seria então assegurado para que o trabalhador recebesse em torno de R$ 15 a mais do que está colocado na mesa. Acho que é possível. Acho que é possível. Segundo, senhor presidente, queria ainda trazer esse plenário, eu acho um equívoco muito grande aqueles que levantam: não, se eu der aumento para o salário mínimo, não tem correção da tabela. Por amor de Deus, tabela é uma coisa, salário mínimo é outra coisa. Até porque quem ganha o salário mínimo não paga imposto de renda. Vou querer fazer uma negociação dizendo, e sei que essa não é a posição da presidenta Dilma, pelo que informações que recebi, dizendo: não, eu só faço a correção da tabela Mas daí não tem reajuste do mínimo. O que, que é isso? Isso é um disparate, no meu entendimento, absurdo. Quem ganha o salário mínimo não paga imposto de renda. Por que, que ele vai ser penalizado para efeito de que nós, que pagamos o imposto de renda, tenhamos uma correção maior na tabela? Tem que haver a correção da tabela? Tem que haver. Isso é um tema. Mas vincular ao reajuste do salário mínimo, sinceramente, é uma proposta que não tem cabimento, não tem lógica.
Senador Paim.
São dois temas que nós vamos aprofundar. Senadora Ana Amélia, ontem não pude dar o aparte, porque já era uma comunicação parlamentar, está concedido o aparte nesse momento.
Muito obrigada, meu caro senador Paulo Paim. Especificamente em relação a essa questão de não condicionar negociação em torno de reajuste de salário mínimo com correção da tabela do imposto de renda. As duas coisas têm que ser feitas e elas não têm que ser condicionadas, uma ou a outra. E é direito dos contribuintes esta correção que já está sendo feita tardiamente. Então, portanto, eu fico feliz porque o senhor, como da base do governo, está expressando esta posição que é politicamente correta e socialmente muito justa, do ponto de vista do interesse dos contribuintes. Queria voltar ao tema Aeros. Quando estava ainda na área da comunicação, dei uma grande cobertura por entender...
Foi testemunha.
Por entender, senador Paulo Paim, da legitimidade da proposta e da necessidade do governo e especialmente do Poder Judiciário em agilizar decisões para esta categoria que sofreu na pele as consequências da omissão e, de certo modo, da irresponsabilidade dos órgãos competentes na fiscalização dos fundos de pensão privados, no caso do Aeros. Então, a categoria hoje paga com pessoas, comandantes que nós conhecemos ao longo do tempo, que morreram sem ver reconhecido esse direito. Então, eu quero, inclusive o senhor já tem um projeto para corrigir esta falha, uma vez que o Poder Judiciário tem demorado enormemente na solução desse grave problema. Então, eu quero me associar, no caso do Aeros, a todas as iniciativas que forem viáveis para resolver esse problema, que já se delonga há muito tempo. E quanto a essa questão de reajustes condicionados, meu inteiro apoio à sua posição em relação a não condicionar reajuste de mínimo, que, aliás, poderia ser o igual ao de São Paulo, R$ 600, adotado pelo governo de São Paulo, não os 545, e também não condicionar a questão do reajuste da tabela do imposto de renda. Muito obrigada pela sua gentileza de me conceder uma parte.
Senadora Ana Amélia, primeiro eu quero testemunhar o espaço que nós tivemos na sua coluna no debate do Aeros, e os líderes do Aeros estão aqui. Quanto à questão do mínimo, eu lhe confesso que eu fico com a posição articulada com as centrais sindicais, com as confederações, com a COBAP, que estão construindo e querem reabrir a mesa de negociação, o entendimento no número que seja no campo do que a gente chama da razoabilidade, no momento da correlação de força e que se encontra o Congresso Nacional, e reconhecendo, conforme eles, estive com eles ontem à noite, a política acertada do presidente Lula no longo do seu mandato, que mais que dobrou o valor do salário mínimo. Eu espero que a mesa de negociação seja retomada com a participação do Legislativo e a gente construa esse grande entendimento. Um acordo envolvendo as centrais, confederações, repito, e a COBAP, seria muito positivo, como já fizemos em outros momentos nessa casa. Entendo que a queda de braço entre 600, 700, 800, ou mesmo o salário mínimo do Diese, que deveria ser R$ 2.200, não leva uma saída possível e que a gente possa atender nesse momento o que pensam os trabalhadores e o próprio movimento social. Então, o momento é esse, é um momento de muita tranquilidade, de muita solidariedade com aqueles que mais precisam. Por isso que eu estou aqui pedindo que seja retomada a mesa de negociação, que a gente construa um entendimento que considere. Para mim, teria que caminhar com três eixos: a questão do fator, o reajuste do aposentado e a valorização do salário mínimo. Senhor presidente, eu termino só encaminhando à mesa o documento que recebi dos companheiros que citei aqui do Aéreos e dirigentes dos aeronautas, que eu peço que fique já registrado, que nós vamos encaminhar também ao presidente da Câmara. E, companheiro Pimentel, me permita que me dirija a Vossa Excelência. Como Vossa Excelência lidera nesse momento esse movimento das micros e pequenas empresas, já tem uma comissão mista e sei que senadores e deputados fazem parte, eu recebi um documento muito bem elaborado por esse setor, que dá alguns dados que eu achei interessante. Eu vou registrar mesmo para encaminhar depois à Vossa Excelência. E aqui eles dizem 6 milhões de estabelecimentos formais, 10 milhões de estabelecimentos ainda informais, 98,5% de empresas existentes no país. 98,5% das empresas existentes no país, 95% das empresas do setor industrial, 99,1% das empresas do setor de comércio, 99% das empresas do setor de serviço, 60% de oferta de emprego formal, 30% do produto interno bruto, 2% das exportações, 13% do fornecimento para o governo em atendimento. As micro e pequenas empresas são o mercado interno mais forte de consumo. Quem encaminha é o Giuseppe Couri, que é o presidente da Associação Nacional do Sindicato das Micros e Pequenas Indústrias e do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Eles vão além aqui das suas reivindicações. O que eu assumi como compromisso é entregar em mãos de Vossa Excelência, do Pimentel, e também um documento à mesa nesse sentido. Agradeço a Vossa Excelência e me parece que eu passei 2 minutos. Espero que na próxima vez não faça isso. Obrigado. Obrigado.